pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Querido ouvinte, quero ler para você neste instante o que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. Então lhe trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Queridos, este texto é composto de quatro divisões bem claras: o milagre, o preconceito, a réplica e a advertência. A primeira divisão, o milagre, está resumido nos versículos 22 e 23. O milagre é o que deveria ser mais apreciado, porque evidenciava a divindade de Cristo, sua autoridade para curar, sua autoridade para libertar. Contudo, esse milagre serviu apenas, neste caso, para acirrar ciúmes e preconceitos. O versículo 24, que é a segunda divisão, revela o preconceito dos fariseus. Os homens que ali estavam, doutores na lei, não puderam negar o milagre, mas recusaram-se a reconhecer que fora obra do poder divino. Era inegável e claro o que se passara diante de seus olhos. Contudo, preconceituosamente, tentaram desacreditar a pessoa do Senhor Jesus. Preconceito é um vício perigoso e, infelizmente, não é raro. Nunca faltam homens letrados, cultos, que se esforçam para nada ver de bom na pessoa de Jesus e, contudo, acredito em tudo que de imundo se fala ou se escreve contra Jesus. E de tabela, atacam a igreja. Se pregamos o evangelho, é com objetivos sinistros. Se falamos de amor fraterno, é com objetivos imorais. Se praticamos a caridade, é por motivos interesseiros. Alguém já disse que, abre aspas, o ânimo dominado por preconceitos é o veneno da alma, fecha aspas. A terceira divisão desse texto de Mateus está nos versículos 25 a 30. É a réplica de Jesus, elaborada no raciocínio lógico e magistral. Não era a primeira vez nem a última que o mestre dos mestres derrubava a arrogância, o ciúme, os preconceitos dos seus adversários. Outro aspecto a ser considerado é o fato de que Jesus nunca deixou ninguém sem resposta. Nunca. Nunca deixou ninguém sem esclarecimento. A Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você tem uma dúvida ou está confuso neste momento, se você está perdido no meio do cipoal de tantas religiões e de pomposas declarações pseudocientíficas, fale com Jesus. Vá direto a quem tem a resposta certa e a orientação precisa. Voltando ao texto de Mateus, a quarta divisão, versículos 31 e 32, registra uma forte advertência do Senhor Jesus. Queridos, blasfêmia contra o Espírito Santo dentro desse episódio era alegar que o ato de misericórdia de Jesus era induzido por Belzebu. Em outras palavras, era chamar o Espírito Santo de Belzebu. Belzebu significa a composição de Baal, deus dos cananeus, e Zebub, que no dialeto arábico significa mosca, ou seja, Deus mosca, o maioral dos demônios, Satanás. A mosca sempre foi uma grande praga e condutora de imundícies. Ora, Jesus expulsava os espíritos imundos e realizava milagres pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando os fariseus não aceitaram o seu testemunho, mesmo diante de fenômenos inexplicáveis, rejeitaram o Espírito Santo que nele operava. Mas blasfemar contra o Espírito Santo só é possível por ser o Espírito Santo uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ninguém blasfema contra uma mera influência, uma emanação ou um poder impessoal. A personalidade do Espírito Santo é afirmada por seus atributos e referências pessoais. A presença do Espírito Santo equivale à presença de Deus. O crente em quem o Espírito Santo habita, Deus habita. Isso nós encontramos na forma batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós encontramos quando o crente se torna o santuário do Espírito Santo de Deus que nele habita, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 6:19. No contexto geral, a ação do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a ação do Espírito Santo. É aquele pecado para a morte de que fala o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 5, verso 16. Concluindo esta reflexão, voltamos ao versículo 30, onde Jesus lança o grande desafio: ou você está com ele, ou você está contra ele. Não há meio termo. Ou aceitamos, ou rejeitamos a pessoa e a obra redentora do Senhor Jesus. Não temos para onde escapar. Você ainda tem algum preconceito contra Jesus? Largue a presunção e abrigue-se naquele que lhe oferece salvação, paz e segurança, aqui e na eternidade. Que Deus te abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Nosso site transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.